As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Foi apresentado nesta quarta-feira em Abrantes, na presença do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o projeto para a construção da nova Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, situada no complexo do Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia, em Alfarrabede. Trata-se de um investimento que ascende a 4 milhões de euros, cuja execução poderá ser uma realidade já dentro de alguns meses. O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho, falou no final da sessão aos jornalistas sobre a preservação do património, do projeto e dos financiamentos.
A transformação que se possa fazer do património em novas coisas é sempre uma evolução, de facto, que se quer fazer. Normalmente o património existente marca sempre uma história da parte da nossa história. E a história não se apaga, a história vai-se construindo. E, portanto, certamente que aproveitando estes pavilhões, que vão ter uma história daquilo que foi este parque, e que agora vão ter aqui aquilo que há, pode dar mais seguimento a esta função que existiu, que é, de facto, o conhecimento e o ensino superior. Eu acho que quando alguém daqui a 50 anos e fizer a história do presente de hoje, vai dizer que sensatos foram aquelas pessoas por conseguiram continuar a construir história, construindo o futuro. Nós temos, de facto, aqui um quadro de financiamento no PRR que vai ter uma componente impulso jovem, impulso adultos, mas que é um concurso único. Nós vamos abrir as manifestações de interesse, não sei se nesta semana, na próxima, mal tenhamos a autorização, está pronto. Essas manifestações de interesse no quadro que temos previsto serão rápidas. Nós temos de dar execução rápida ao PRR até final de junho. E, portanto, o processo é um processo competitivo e, naturalmente, haverá dinheiro se o que for aqui mostrado não for apenas uma construção de blocos, sejam eles verdes, azuis ou vermelhos, dentro deste pavilhão, mas isso demonstrar estar evidente que vai dar sequência àquilo que são estes objetivos.
Na ocasião, João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, entidade responsável pela ESTA, dava também conta da importância deste novo complexo pedagógico.
Para além de ser um edifício moderno e que vai responder às exigências do que é o ensino superior no futuro, vem complementar o conjunto de laboratórios que já está a funcionar aqui no Tagus Valley. Portanto, e juntar um complexo pedagógico, é o que isto representa, aos laboratórios, é tornar a ESTA muito mais consistente, muito mais sustentável. Mas, uma grande mais-valia é que o Parque de Ciência e Tecnologia também acolhe aqui empresas, acolhe aqui projetos, e estar dentro da dinâmica empresarial e dos projetos que ocorrem na região é absolutamente fundamental. Portanto, nós olhamos para este projeto primeiro com um otimismo muito grande para que avance. Ele finalmente deu entrada na Direção-Geral de Ensino Superior, portanto, está a correr muito bem, foi muito trabalhado nesse sentido. Portanto, vamos esperar que os pontapés que já foram dados de partida, este seja o grande impulso para a construção do complexo pedagógico, insisto, complexo pedagógico, uma vez que os laboratórios que portanto, fazem parte da oferta formativa da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes já estão a funcionar aqui no Tagus Valley.
Referência também para as palavras do Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, referiu-se à saída da ESTA das suas atuais instalações provisórias no Centro Histórico de Abrantes e da necessidade de ser pensada a questão das residências para estudantes.
Como sabem, houve uma discussão durante muito tempo da saída da ESTA dentro do Centro Histórico, e eu fui sempre dizendo que a forma de colmatar aqui alguma perda de dinâmica no Centro Histórico era precisamente as residenciais de estudantes, que precisamos valorizar. E depois enquadra-se perfeitamente neste aspecto, para nós é relevante, que é criar as melhores condições para que mais alunos, de facto, possam estudar. E sobretudo os alunos aqui da nossa região possam encontrar, digamos, residenciais de estudantes para dar essa resposta também social, aqui entre aspas, que nós entendemos muito importante. Temos edifícios também que estão disponíveis para isso no nosso Centro Histórico, portanto é aqui uma boa notícia que se encaixa dentro daquilo que é o nosso pensamento. Independentemente de quadros de apoio comunitário ou não, esta obra vai avançar. Ela é decisiva para a afirmação de Abrantes, desta ligação, desta articulação com as empresas, com o Parque de Ciência e Tecnologia, é importante para a nossa região, para o Médio Teste, esta escola vai avançar. Obviamente que depois também com o próprio Instituto Politécnico de Tomar, que tentaremos criar as melhores estratégias para ir ao encontro daquilo que estará disponível do ponto de vista de quadros de apoio comunitário. Mas esta obra vai avançar, nós vamos agora ter uma fase de revisão do projeto e lançaremos a obra o quanto antes. Chega de promessas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aces Médio Ter registou em Abrantes o único caso de infecção Covid-19 verificado nas últimas 24 horas. O Conselho de Orém registra, entretanto, o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.018 infecções, e Tomar com 2.499, Torres Novas com 1.989, Abrantes com 1.559, Entroncamento com 1.105, Alcanena com 1.021. Seguem-se Ferreira do Zezer com 612, Mação 433, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual 181 e Constância com 164 infecções. No caso do Médio Tejo, estão hoje 404 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 214 cidadãos nessa condição, seguido Tomar com 78, Entroncamento 53, Sardual 19, Torres Novas 10, Mação também com 10, Orém 9, Constância 5, Alcanina 3, Vila Nova da Barquinha 2 e Ferreira do César com 1. O Aces Médio Ter registra então um total acumulado de 12.847 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 404 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentada a campanha Tomar Check-in, uma iniciativa da autarquia nabatina que visa o apoio ao setor turístico e ao comércio local. A ação esta que consiste na oferta de um valor limite de 40 euros em vouchers a quem escolha a cidade para dormir mais do que uma noite até final do mês de julho. Está em causa um investimento na ordem dos 200 mil euros. Para além do município, o registro para uma rede de parceiros, desde logo unidades hoteleiras, mas também restaurantes, pastelarias e cafés, agências de viagem e turismo, agentes de animação turística e guias locais. A ERTS marcou presença nesta apresentação, altura em que a presidente do município, Anabela Freitas, lançou a campanha.
Da campanha Tomar Check-in, o que é que nós pretendemos com esta campanha? Essencialmente, dois grandes objetivos. Primeiro, assume-se como um apoio claro àquilo que é a indústria hoteleira, restauração, operadores turísticos, que, como sabem, são muito relevantes naquilo que é a nossa economia local. E, portanto, assume-se aqui como um apoio claro a este setor da atividade que, por via da pandemia, efetivamente teve que encerrar está a passar por dificuldades. Segundo grande objetivo, aumentar a permanência dos turistas no território. Associando aqui aquilo que é não só o nosso património cultural, o nosso património natural, mas também as experiências. Porque é isso que, efetivamente, faz com que o turista permaneça mais dias no território. E, portanto, este programa é a partir de duas noites. Quem reservar pelo menos duas noites em Tomar recebe um voucher de 20 euros. Quem reservar 3 noites receberá um voucher de 30 euros e quem reservar 4 ou mais noites um voucher de 40 euros. 40 euros para gastar, 40 euros ou 30 ou 20, para gastar na economia local. E vai gastar onde? Gasta junto dos operadores turísticos, através da experiência. Imaginem que alguém quer, por exemplo, uma aula do wakeboard e, portanto, as entidades aderentes que dão este tipo de experiência pode gastá-las aí. Imaginem que quer um passeio de barco na Albufeira do Castelo de Bode, gasta aí o seu voucher. Imaginem que querem um passeio pela cidade, pelos monumentos, por exemplo, no tuk-tuk, pode gastá-lo aí também. Ou então não quer mesmo experiência, quer descansar e comer um bom jantar ou um bom almoço, e pode gastar também nos restaurantes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como aconteceu em 2020, também este ano não haverá congresso da sopa no Mochão em Tomar, tendo em consideração o risco colocado pela pandemia. Ainda assim, sob proposta da vereadora Filipa Fernandes, o município realiza uma mostra de sopas, iniciativa que irá ocorrer em cada um dos restaurantes aderentes. Assim, este ano, nos dias 8 e 9 de maio, os potenciais clientes, por 5 euros, terão direito a uma degustação das especialidades de cada estabelecimento, sendo que a Câmara irá atribuir um subsídio de 100 euros a cada um dos restaurantes participantes, numa forma de apoiar o setor. Esta 27ª edição especial do Congresso da Sopa conta já com a adesão de 21 restaurantes que, no fim de semana de 8 e 9 de maio, vão dar a degustar algumas dezenas de sopas diferentes. Entretanto, a autarquia também já confirmou que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar irá receber, à semelhança de anos anteriores, 2.500 euros, apoio concedido anualmente àquela instituição no âmbito do Congresso da Sopa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há ainda data definida para a reinauguração do novo Cine Teatro Municipal de Orém. Ainda não foi definido o programa do dia em que volta a abrir portas ao público, mas o Presidente da Câmara Oriense defende que é necessário encontrar programação adequada para o espaço após a sua abertura. A sala de espetáculos terá 435 lugares e o projeto de reabilitação está orçado em mais de 2,5 milhões de euros. O reabilitado espaço terá uma programação que está em preparação e as associações culturais do Conselho terão também um papel importante na dinamização deste equipamento cultural, refere o Presidente do Município, Luís Miguel Albuquerque.
Nós já fizemos, nos últimos tempos, fizemos reuniões com as diversas associações culturais que existem no nosso Conselho, com as principais associações culturais que existem no nosso Conselho, onde apresentámos já aquilo que pretendíamos e a colaboração que também pretendemos ter dessas mesmas associações. Estamos também numa fase de contratação também de entidades externas para que possam também atuar no cineteatro, porque o cineteatro, a partir de depois da sua inauguração, vai ter uma polivalência totalmente diferente daquela que tinha até aqui. É o cineteatro, como sabem, tinha 30 anos. Era um espaço que estava já desadequado e desatualizado em relação às necessidades de hoje. Havia artistas, havia espetáculos que não se podiam ali realizar porque o palco não tinha dimensão suficiente para que eles se pudessem realizar. A acústica não era a melhor e tudo isso foi requalificado, tudo isso foi alterado. Ficaremos com uma sala de espetáculos que será, estou certo disso, uma referência da nossa região em termos culturais, e qualquer espetáculo a nível nacional pode começar a realizar aqui em Orém. E nós temos esse objetivo, no futuro, termos aqui também, ser também aqui um polo central de realização de espetáculos, para que as pessoas possam usufruir do espaço, não só do nosso concelho, mas também pessoas da nossa região que queiram aqui vir assistir a esses mesmos espetáculos. A sala vai ficar também, o edifício vai ficar com uma segunda sala que já existia lá em cima no primeiro andar, totalmente renovada, totalmente requalificada, também uma sala excelente que também permitirá ali fazer outro tipo de espetáculos também em complemento da sala principal. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado, não está a ser equacionado, mas o que vos posso dizer é que todos vão ficar muito agradavelmente surpreendidos com o espaço que ali vamos ter.
A circulação no tabuleiro rodoviário da Ponte da Praia do Ribatejo será condicionada por breves períodos até ao próximo dia 30 de junho, devido a obras em curso. As paragens de viaturas para efetuar descarga de material e equipamento, não superiores a 5 minutos no máximo, duas vezes por dia, devem ser à empreitada de requalificação da linha ferroviária da Beira Baixa, a decorrer para reforço das fundações dos pilares da ponte. A intervenção da responsabilidade de infraestruturas de Portugal está devidamente sinalizada, de forma a garantir a segurança de trabalhadores e condutores, e será efetuada em horas de menor tráfego.
Rádio Web, a primeira a informar.
A preparação para as próximas autárquicas esteve em análise no recente especial informação da ERTS com os vereadores José Delgado e o Cristóvão. Ainda sem data definitiva para a realização das eleições, o momento é de preparação de listas e apresentação de candidatos. Nesta matéria, o Partido Socialista já concluiu o processo, o mesmo não acontecendo com os restantes partidos que deverão apresentar-se às eleições no Conselho de Tomar. Para o Cristóvão, os próximos dois meses serão importantes na conclusão desse processo.
Estamos a chegar a maio, portanto, na prática, temos dois meses limpos, maio e junho, para ter as listas fechadas, não sabendo nós ainda quando é que serão as eleições, mas eu aposto, a minha aposta pessoal é que será 26 de setembro, portanto, o último domingo de setembro. Nos últimos anos de eleições tem sido, em regra, no primeiro domingo de maio, de outubro, aliás. Eu este ano não creio que seja, porque antecede um feriado, o feriado do 5 de outubro, que é uma segunda-feira, portanto não creio que as eleições sejam marcadas para esse fim de semana, creio que será no fim de semana anterior, portanto 26 de setembro, o que significa que a entrega das listas em tribunal será ainda uma semana mais cedo, portanto alguns ali em julho. Portanto, na prática, temos dois meses inteiros, limpos, maio e junho, para ter as listas concluídas. Isto é válido para todos os partidos, obviamente. Claro que nada obriga, por exemplo, o PS já assumiu, não vamos concorrer a duas freguesias, e, portanto, nada obriga a que um partido, ou uma lista independente, o que seja, tenha que concorrer a todos os órgãos autárquicos do seu concelho. Aliás, em regra, isso não acontece. Mas, ainda assim, há muito trabalho por fazer. É natural que alguns partidos sintam, ou todos, quer dizer, aquilo que referindo há pouco, todos os partidos têm dificuldade em convencer pessoas a participar. E, portanto, há que elogiar todos aqueles que dão, independentemente do partido ou da força política, que dão do seu tempo, que dão a sua imagem pessoal, que dão, enfim, a sua disponibilidade, seja ela a que nível for, para participar num projeto autárquico, para participar numa causa e para defender os valores de um partido, seja ele qual for. Claro que eu tenho algumas reticências, pelo menos para um dos atuais partidos do nosso espectro partidário, porque acho que tem valores que não são enquadráveis no regime democrático, mas com essas reticências em relação a esse partido em particular, qualquer partido tem os seus valores e é natural que defenda os seus princípios dentro, portanto, do espectro da democracia.
O maior partido da oposição, o PSD, não deu ainda a conhecer a totalidade dos seus candidatos, reconhecendo, neste caso, José Delgado, que o tempo já não é muito.
O tempo já não é muito. Isto da pandemia também fez um pouco atrasar os avanços, as escolhas, e vai ser difícil para quem for para o terreno. Ou não for para o terreno, que é outra situação. Aquela campanha que se fazia de proximidade às pessoas, de contacto direto, de tentar olhar olhos nos olhos e fazer o desafio, vote em mim porque o meu projeto é mais válido, isso já não existe. O que cria dificuldades, e cria mais dificuldades a quem vem de novo ou quem se apresenta pela primeira vez, que é coisa diferente de quem já está no poder e tem outros meios para, e o contacto que vão tendo ao longo de todo o mandato é coisa diferente das pessoas que se apresentam pela primeira vez. E isso vai criar muitas dificuldades. Surpresas. Não estou a ver grandes surpresas. A Urbana, sim, para mim também foi uma surpresa. Vamos ver o que vai acontecer. Depende muito de saber aproveitar este período, que não sabe bem como é que vai acontecer, mas ainda vai haver um espaçozinho para se conseguir ir à rua, com certeza. E isso poderá fazer a diferença, porque as redes sociais vale o que vale, dá para passar a mensagem, mas também sabemos que depois há os grupos que vão atrás dos candidatos, são sempre os mesmos a dar apoio ou a criticar, portanto, e isto também desmobiliza. Eu penso que vai haver surpresas, talvez, na contagem de votos, porque pode haver alterações, porque há presentes de junta que vão sair, há outros que não querem continuar, há caras novas que são conhecidas nas freguesias e que vêm agora a jogo, coisa que nunca fizeram também até agora, e toda esta dinâmica, o Chega pode criar aqui, face ao movimento e à forma como comunica, e vai apanhar o voto por teste, e tudo isto pode ser surpresa. Isto é, o espectro existente atualmente de dois partidos, por exemplo, na vereação da Câmara, já não vai acontecer mais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Universidade Sénior Tomar decidiu reativar algumas atividades, cumprindo todas as normas de segurança e abertas a todos os alunos nos próximos meses de maio, junho e julho, refere a autarquia numa nota de imprensa. O objetivo principal da dinamização destas atividades será o reencontro de amigos, promover o convívio e a partilha de experiências. As atividades vão decorrer sempre às terças-feiras, no período da manhã, e são dirigidas a grupos de 20 participantes por atividade. As inscrições são gratuitas nas obrigatórias e podem ser efetuadas por mail ou por telefone.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
É notícia recente e fará parte da ordem de trabalhos da reunião de amanhã da Assembleia Municipal o relatório de contas da Tejo Ambiente, a nova empresa que substituiu recentemente o SEMAS nos assuntos da água e saneamento. Apanhando de surpresa quase todos, autarcas e outros, mesmo os que não estavam à espera de lucros, apesar do negócio não ter sido influenciado pela pandemia, porque as contas chegaram com a regularidade habitual às nossas casas, conclui-se que no primeiro ano de funcionamento a nova empresa apresenta um prejuízo de 2,9 milhões de euros. O valor em falta para o equilíbrio das contas terá que ser reposto pelos acionistas, que no caso são, para além do nosso município, as câmaras municipais de Orém, Marquinha, Cerdoal, Mação e Ferreira dos Vezes. Sendo a Câmara tomar a maior acionista, pois detém um terço das ações da empresa, cabe-nos contribuir com um considerável montante de 812 mil euros. Estarão provavelmente curiosos para saber o que terá acontecido no exercício da Tejo Ambiente que justifique que logo no primeiro ano de exercício tenham um saldo negativo de quase 3 milhões de euros. Pois bem, se acolhermos como boas as explicações da Sra. Presidente da Câmara, que é também Presidente da Tejo Ambiente, concluímos que não aconteceu nada, ou seja, não houve qualquer fogo, qualquer desastre ecológico, qualquer perda de património. Tudo o que aconteceu podia e devia ser previsto, expostos os pontos nos is, teria decidido em consciência a formação da empresa, mesmo esperando resultados negativos nas contas justificadas com fatores reais. A situação passa ao foro do caricato quando se constata que o erro está nas conclusões do estudo de viabilidade económico-financeira, documento que pesou na decisão de voto nas 6 Assembleias Municipais, quando se tratou de aprovar a empresa. Fica uma sensação de embuste para quem votou, porque custa acreditar que uma empresa contratada pela CIMES para apresentar o estudo tenha sido tão incompetente que não previu prejuízos causados pela entrada desfasada de 3 dos 6 municípios que fazem parte da sociedade, que não era assim tão estranho que acontecesse, não fez contas aos custos elevados dos valores de água em alta fornecidos para o Paipal, para as águas de Lisboa, do Val do Tejo, do Val Moura, do Val Lourdes, não sabia sequer que, feitas as contas, os lucros de eventuais obras só começam contados a partir de 4 a 6 meses e, pasme-se, falhar até no valor do IVA, que afinal não é de 6%, como as obras feitas pelas câmaras, mas de 23%, como as restantes empresas. Bem, fica-nos a informação de que a Tejo Ambiente não está falida, pois até tem 7 milhões de euros investidos. Mas vamos a ver se, detectados os lapsos do estudo de viabilidade, que este ano justificam este desaire, para o ano o cenário não se repetirá, porque a água é um bem essencial. Nunca deveríamos dispensar a outros o controle da sua gestão. Essa devia ser feita pelas autarquias, numa relação de proximidade e bem servir as populações que representam.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.